texto que eu vou ler hoje está em Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 1. Se você prestar bem atenção no texto, o próprio texto dispensa uma explanação. Claro que faremos, mas o texto é muito rico. Ele já nos ensina muito. Ele começa com uma crítica e termina com um elogio. Então alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta, certamente não preciso honrar o seu pai. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas é o que sai da sua boca. Isso sim o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: o senhor sabe que os fariseus encontraram motivo de tropeço quando ouviram isso? E ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-os, eles são guias cegos. E se um cego guiar outro cego, cairão ambos em um buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos esta parábola. Vocês ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e isso é o que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Uau! A mensagem de hoje faz uma constatação Porque na Bíblia inteira você vai identificar pessoas que estão presas numa única estação. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, o padrão é o mesmo. Deus, como um Deus bom, como um Pai que Ele é, Ele cria uma nova estação para os seus filhos. Uma mudança de vida. Uma mudança geral. E Ele apresenta isso para os seus filhos. Mas você vai ver isso no Novo e no Velho Testamento. Você vai ver pessoas insistindo em permanecer numa estação errada. Numa mesma estação. Então não tem como crescermos numa nova estação se estamos presos numa estação errada. Precisamos fazer uma autoanálise. Será que eu não estou preso numa estação errada? Como eu sei que eu estou preso numa estação errada? Através dos meus comportamentos. Porque se a gente analisa a Bíblia, tanto os fariseus, os saduceus, aqueles grupos religiosos que resistiam, quanto aqueles que Deus teve muita paciência do seu próprio povo, descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, você vai ver alguns comportamentos comuns de pessoas que estão resistindo porque não querem entrar numa nova estação que Deus tem para elas. E o primeiro comportamento é um comportamento saudosista. O que, que é saudosismo? Saudosismo é a admiração excessiva ao que não existe mais. Saudosismo é a valorização e ao apego ao que já passou, aquilo que já não tem mais sentido. Jesus está diante dos fariseus, foi o que nós lemos, ressignificando muitas coisas. Jesus veio para trazer uma nova estação. Uma nova estação de graça. Uma estação pela graça e não mais pela lei. Uma estação de remissão de pecados. Uma nova estação onde nós temos um relacionamento direto com Deus como Pai. E Jesus vem para esse povo, para mostrar essa nova e tão boa estação para eles. Mas quando nós lemos esse texto, a gente vai perceber esse povo resistente. Eles estão apegados a uma tradição que não tem mais sentido. Jesus está falando de coisas tão belas, coisas grandiosas. E esse povo só sabe olhar para os discípulos que não estão lavando as mãos antes de comer. E isso é uma tradição dos homens, que eles deveriam fazer isso e tal. E eles param o discurso de Jesus, não se importando com aquilo que Jesus está falando, mas para apontar uma coisa que não tinha sentido. E Jesus olha para eles e diz assim: vocês estão prestando atenção nisso? Vocês estão apegados a essa tradição? Vocês estão apegados a uma regra humana? E ao mesmo tempo vocês não percebem que vocês desobedecem os mandamentos do Pai? Vocês são hipócritas. Vocês estão apegados a essa estação. Mas às vezes a gente é que está. E a gente nem percebeu. O saudosista, ele tem saudade de um passado que era bom, que era ruim, ou até manipulado. Sim, o que é um passado manipulado que muitos saudosistas têm saudade? É um passado, na verdade, que não existe, nunca existiu. Só existe na cabeça dessa pessoa. E é perigoso você querer voltar a um passado que, na verdade, você já não é mais a mesma pessoa. Dias atrás eu conversava com um grande amigo, e ele falava sobre pessoas que faziam parte do passado dele, que fizeram muito mal para ele. E de repente, do nada, essas pessoas começam a se aproximar de novo, como se nada tivesse acontecido, forçando uma aproximação. Isso mexeu muito com ele. E eu disse para ele: deixa eu te lembrar uma coisa. você não é mais aquela pessoa. Você cresceu. Você se tornou uma pessoa corajosa. O que você não era quando andava com essas pessoas. Você foi liberto. E você precisa ter muito discernimento. Porque se você voltar a andar com essas pessoas que não mudaram, você vai voltar a ser quem um dia você foi, mas que você já não é mais. O problema é que muitas vezes esse passado só existe na cabeça dessa pessoa, como uma ilusão de que foi bom. Na verdade, é uma tentativa de fugir do presente, se apegar ao passado e fugir do futuro. Você vai ver isso na prática, observando o comportamento do povo de Deus que foi tirado do Egito. Estava agora no deserto. Deus está dizendo para eles: eu estou levando vocês para uma terra que emana leite e mel. Eu estou levando vocês para uma experiência que vocês nunca viveram. Só que existe um processo. E vocês precisam suportar esse processo. E eles começam a desejar o passado como se o passado tivesse sido maravilhoso. E começam a dizer: que saudade da comida do Egito, como se a comida do Egito fosse boa. Quando na verdade eles eram escravos no Egito. Aquele passado na mente deles estava totalmente manipulado. E é isso que muitas vezes o inimigo faz. Faz você ficar preso a uma memória que não é real. Como é que você pode ter saudade de um passado onde Deus não estava? Como é que você pode ter saudade de um passado onde você não conhecia o que você conhece hoje a respeito do reino de Deus? Quando alguém deseja viver um passado onde Deus não estava, ela só está mostrando uma coisa: ela nunca se converteu de verdade. O que é converter? Lembra quando você tirava a carteira de habilitação e o instrutor dizia para você: faça uma conversão? O que é a conversão? Eu estou indo para cá, eu viro a direção e viro para cá. A conversão é exatamente isso. Eu estava seguindo com o mundo, mas eu conheci Jesus e agora eu sigo Ele. Mas quando eu desejo o passado onde Jesus não estava, eu estou mostrando que eu apenas me convenci, mas nunca me converti de verdade. É por isso que o processo é tão importante para nos desintoxicar do passado, que às vezes a gente julga ser bom, que nunca foi. É uma ilusão. É por isso que você vai ver Moisés tendo trabalho para libertar o povo da estação errada. Na verdade, você vai ver que todo libertador que Deus levantou enfrentou mais problema com as vítimas do que com o opressor. Moisés não tinha problema em lidar com o faraó, porque o faraó estava nas mãos de Deus. Talvez você diga assim: poxa, mas o faraó não deixava o povo ir. Não deixava porque Deus tinha endurecido o coração dele. Para ele justamente não deixar, para Deus trabalhar o coração do povo dele. Porque era um povo escravo, que não entendia que precisava ser liberto. Sabe qual que é a maior dificuldade de um libertador? É fazer a pessoa enxergar que ela não precisa ser mais vítima. O problema é que tem muita gente que quer continuar sendo vítima. É mais conveniente. Agora você pode escolher. Ou você continua se vendo como vítima e fazendo com que as pessoas olhem para você como vítima. Ou você muda a sua mentalidade, assume a nova identidade que Deus te deu e se posiciona, não mais com o saudosismo, não mais com a nostalgia, mas com o olhar para o futuro, porque quando Deus está na sua vida, o seu futuro sempre será melhor do que o seu passado. Não tem como entrar numa nova estação se você insiste em ficar preso no uma estação errada. Segundo comportamento muito comum de quem está preso numa estação errada: a incoerência. A incoerência, a contradição. Olha para os fariseus. Eles estão incomodados com uma coisa que não tem sentido. Isso é totalmente contraditório para alguém que diz que é íntimo de um Deus todo-poderoso e grande. Você vai ver isso, por exemplo, no Evangelho de João. Lembra quando Jesus, ele vai até o tanque de Betesda, um lugar onde se reuniam doentes? Por quê? Porque havia uma lenda de que um anjo descia no tanque, e quando ele agitava as águas, a primeira pessoa que entrasse era imediatamente curada. Jesus vai até esse lugar, ele se encontra com um paralítico de 38 anos. Não 38 anos de idade, 38 anos como paralítico. E Jesus dá uma ordem para ele: levanta, pega a sua cama e anda. Jesus partiu para um lado, ele partiu para o outro. Só que a Bíblia diz que esse homem se encontrou com alguns fariseus. Espante-se, os fariseus eram tão contraditórios que quando encontraram esse homem, em vez de celebrar, porque sabiam que durante tanto tempo esse homem nunca andou, mas começam a criticá-lo, porque ele estava carregando a maca e era sábado, e a lei dos judeus diz que no sábado eles não podiam carregar nada. Olha a hipocrisia. Eles estão preocupados com aquilo que não tem importância, quando na verdade aquilo que mais importa, eles não ligam. Sabe como chama isso? Contradição. E é a contradição que muitas vezes mantém a gente no lugar errado. A gente não consegue avançar porque não há uma verdade em nós. Por isso que muitas vezes os seus filhos não desejam Jesus, porque vem uma contradição em você. Você vem para o culto, você vem para a igreja, você diz que é cristão, mas sequer sabe o que é de fato ser um cristão. E há uma contradição na sua forma de enxergar a vida, na forma como se relaciona com as pessoas, na forma como você fala uma coisa, mas vive outra. Nós precisamos ser coerentes, porque senão não podemos entrar numa nova estação que Deus tem para nós. Precisamos de uma mudança, mas uma mudança real. Não uma mudança qualquer. Não uma mudança manipulada, forjada, uma falsa mudança, uma mudança superficial, uma mudança conveniente, até uma mudança interesseira. Tem gente que acha que engana Deus. Eu vou forçar uma mudança para dizer para Deus que eu mudei, para Ele me dar o que eu quero. Deus não é o Papai Noel, meu filho. Deus conhece você por dentro. Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro. Ninguém engana Deus. Em Gálatas está escrito: ninguém pode zombar de Deus. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, chega de contradição. A contradição de dizer que é cristão, mas ser egoísta. Sabe que a igreja está perto de completar 7 anos. Já mudamos de estação muitas vezes. E infelizmente muitas pessoas ficaram presas. E não foi por falta de avisá-las, não foi por falta de tentar tirá-las desse lugar, mas elas insistiram em ficar nesse lugar de contradição. Eu me lembro de o momento em que saímos de uma igreja onde cabiam 100 pessoas e fomos para outra igreja onde cabiam 600. E muitas pessoas diziam assim: ah, eu tenho saudade lá da Bento Carlos, quando era só a gente. Hã? É, porque a gente era, né? A gente era o quê? Uma panelinha? A gente era o quê? Um grupinho? Eu não consigo imaginar. É uma contradição alguém que diz que é cristão e prefere ficar num grupinho do que desejar o crescimento do reino de Deus. Pelo amor de Deus, o meu desejo é que outras pessoas conheçam o que eu conheci. É por isso que a igreja precisa crescer, a igreja precisa avançar. Quanto mais pessoas forem alcançadas por Jesus, mais perto está a vinda dele. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus, que o evangelho seja anunciado, pregado. Nós não fomos chamados para viver em uma panelinha. Se a gente estivesse na Bem-Educado, você não estaria aqui. É por isso que essas pessoas ficaram lá na Bem-Educado. Nem existe igreja lá, porque elas ficaram naquele modelo. Outras ficaram lá na Prado. E eu estou pregando essa palavra para que você não fique aqui. Para que você avance. Porque existe uma cidade para ser tomada. Existe um estado para ser tomado. Existe uma nação para ser ocupada pelo evangelho. E nós precisamos crescer, avançar, propagar o evangelho. É por isso que precisamos ser coerentes. Jesus disse: os campos estão brancos. Ele disse assim: vocês estão dizendo que vai demorar para chegar a colheita. Os campos estão brancos. Sabe o que Jesus está dizendo? Está tudo pronto para ser colhido. Aí você quer ficar com um lugarzinho pequenininho para colocar uma pequena colheita. Jesus está falando: os campos estão prontos. Nossa, pastor, está indo para um lugar para 4 mil pessoas? É. E ainda é pequeno diante do templo maior que a gente vai construir. Sabe por quê? Porque os campos estão prontos. Os campos estão brancos. Há uma grande colheita para fazer. Aleluia. Então precisamos fazer uma autocrítica. Será que eu não estou preso numa estação? Será que eu não estou sendo incoerente? Terceiro comportamento: de pessoas que estão presas numa mesma estação. Essa semana eu estava lendo o livro de Juízes. Juízes foi escrito sobre um tempo onde Deus levantava uma pessoa e ela julgava a causa através da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, da lei de Moisés. Eles julgavam o povo. Não havia rei. E quando você lê o livro de Juízes, você fica triste. Porque você percebe que o que acontecia lá continua acontecendo muitas vezes. Você vai vendo um capítulo dizendo assim: e mais uma vez os israelitas fizeram aquilo que desagradava ao Senhor. Aí você vai para outro capítulo, está escrito: e de novo os israelitas se desviaram do caminho de Deus. Aí você vai para outro capítulo, está dizendo assim: e os israelitas voltaram ao erro. Sabe qual que é o comportamento de alguém que está preso na mesma estação? É a reincidência. Errar é uma coisa, continuar errando é outra. Cair é uma coisa, recair é outra. Se a gente continuar errando nas mesmas coisas, a gente nunca vai sair desse looping. A gente nunca vai sair dessa estação. A gente nunca vai viver o novo, porque a gente está apegado às coisas velhas. A gente ainda não aprendeu a lição. Já era para você ter aprendido. Já era para você ter mudado. Já era para você ter dominado os seus instintos através do domínio próprio que o Espírito te dá através do fruto dele. Aí você cai de novo e você diz assim: Senhor, eu preciso de uma segunda chance. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você não precisa de uma segunda chance. Você precisa de um segundo nascimento. Você precisa nascer de novo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se fez todo novo. Chega. Aquele que está em Cristo não vive em pecado. Quando você lê o livro de Juízes, você vai ver que Deus levantava um juiz. E um deles em especial, Eúde. E a terra viveu muitos anos de paz. Ele foi um bom juiz, um bom líder. Mas a Bíblia diz que quando ele morreu, o povo voltou para os caminhos errados. Essa é a diferença entre a reforma, que é de fora para dentro, do reavivamento espiritual, que é de dentro para fora. Quando a reforma, ela é apenas exterior, ela tem um prazo de validade. Mas quando há um reavivamento, uma troca de coração, uma mudança interna, é o caráter que é transformado. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia não faz mais. Há uma mudança, não há uma reincidência. E sabe o que é triste? É que toda vez que o povo se desviava, eles caíam na mão dos inimigos, e Deus permitia. Porque é exatamente aquilo que a pastora acabou de pregar. Deus quer o nosso bem. Só que Ele sabe que muitas vezes a gente não entende isso. E às vezes Ele deixa a situação ficar difícil para a gente. Não porque Ele quer, mas porque precisa. Para você entender que você precisa dEle. E aí você vai até Ele. E pedindo para Ele mais uma chance. E Ele está dizendo para você, não é chance que você precisa nascer de novo. Para você nunca mais cair nas mesmas coisas. Essa palavra, ela vem para nós num momento decisivo, não sei se você percebeu isso. Mas a gente não está mudando simplesmente prédio. Não é apenas uma troca de endereço, de geografia. A gente está mudando de ciclo. A igreja é muito mais do que um prédio. A igreja não se resume a um prédio. Nós somos um edifício espiritual. Você é a igreja. E o que Deus está tentando colocar na sua cabeça, através das palavras que estão sendo pregadas aqui, é: você precisa se preparar, como a pastora disse, para esse futuro que Deus tem para você. Que embute a sua casa, a sua família, restauração do seu casamento, a restauração da sua vida profissional, mas sobretudo a restauração espiritual. Ele quer te transformar num novo homem, Ele quer te transformar numa nova mulher, Ele quer fazer de você um exemplo a ser seguido, de alguém que é de verdade, como a pastora já pregou aqui, alguém sem filtros. Alguém que tem dificuldade, sim, mas supera isso. Alguém que não tem uma máscara. Alguém que não tem vergonha de contar o testemunho e dizer, olha, eu passei por isso, mas Jesus entrou na minha vida. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Hoje eu sou uma nova pessoa. Sabe o que é triste nesse texto que nós lemos? E ao mesmo tempo, encorajador. Porque o texto, ele mostra dois paralelos. Ele começa com alguém para quem Jesus veio falar, que eram os fariseus, os judeus, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eles resistem a mudar de estação. E Jesus os critica. Na sequência, você vê alguém, uma sirofenícia, uma cananeia. Essa mulher era descendente dos cananeus. Quem eram os cananeus? Os cananeus vieram de Cão, ou Cã, filho que desonrou e foi amaldiçoado por Noé. eles sempre foram inimigos de Israel. Eles adoravam outros deuses, os cananeus viviam em cidades pagãs. Eu vou te dar um exemplo, Jericó. Jericó, quando foi invadida por Josué e pelo povo de Deus, quem morava lá? Os cananeus. Eles adoravam outros deuses. Eles pegavam a cabeça dos seus mortos. Alguém morria, cortavam a cabeça, colocava argila, balsamavam e colocavam essa cabeça e adoravam essa cabeça. Eles adoravam os mortos. Eles queimavam os filhos em sacrifício aos seus deuses. Agora é uma mulher que vem dessa descendência, que vai até Jesus para mudar de estação. Uau! Ou seja, Jesus está falando para aqueles que deveriam ouvir, e eles não querem. Mas outros que não deveriam ouvir, estão ouvindo e querem. Essa mulher vai até Jesus para mudar de estação, e o que me chama a atenção é que Jesus está criticando a hipocrisia dos fariseus e está elogiando a fé dela. E aqui tem uma chave. Você sai de uma estação onde você está preso, senão, não tem outro jeito, senão pela fé. Sem fé você não se move para uma nova estação. Sem fé você vai ficar preso num ciclo. Sem fé você vai ficar preso numa estação ruim. Sem fé nada muda. Mas às vezes é muito difícil a gente falar de fé, porque o que é fé? É por isso que você precisa olhar para a Bíblia, e você vai ver o comportamento, porque a fé, como a pastora disse aqui na mensagem dela, muito bem dito, a fé, ela é representada por atitudes. Qual que foi o comportamento dessa mulher que foi elogiada por Jesus? Primeiro, ela não aguentava mais essa situação. Olha o que eu vou dizer para você. Você nunca vai sair de um ciclo ruim, de uma estação ruim, se você não estiver inconformado com o que está vivendo. Enquanto você estiver conformado com o tipo de vida que você está vivendo, você nunca será capaz de experimentar algo novo de Deus. Ela via a filha possessa por um demônio. Ela não aguentava mais aquela situação. Até quando você vai suportar essa estação que precisa ser mudada na sua vida? Você já se acostumou a ela? Você já se entregou? Você já aceitou? Não. A fé é que vai gerar essa mudança em nós. Como eu preguei no domingo passado, essa inquietação para eu sair de onde eu estou, para ir onde Deus quer me levar. Quais eram as características dessa fé dessa mulher? Primeiro, a ousadia. Ela foi ousada. Ela não podia nem se aproximar de Jesus pela lógica. E ela vai até Jesus. Ela chama por Jesus. Ela insiste, porque ela quer sair da situação que ela está. Fé é isso, é você se mover. A fé, ela não tira o trabalho, mas ela faz você trabalhar por um objetivo maior, acreditando. E ela vai, ela é ousada. Ela vai até Jesus. Agora, eu quero fazer um parênteses. Não confunda ousadia com atrevimento. Há uma diferença muito grande. Parecem sinônimos, mas não são. Tem gente que não é ousada, tem gente que é atrevida. E o que é ser uma pessoa atrevida? É uma pessoa que não respeita ninguém. É ser inconveniente, é ser arrogante, é ser abelhuda, é ser insolente, é se achar melhor do que os outros e usar Deus para isso. Quer um exemplo clássico? A Bíblia diz que a igreja estava logo no começo. Os diáconos, Filipe, em Samaria, pregando, tanta gente recebendo a palavra em outros lugares. E a Bíblia fala sobre Simão, o mágico. Simão era mágico. E ele era muito respeitado no lugar onde ele morava. Porque ele era temido, porque ele fazia os truques, usava magia, ilusão. E aí chega alguém falando de Jesus, o caminho. Então ele deixa tudo. E aqui você vai entender o que é conversão. O que é uma pessoa convertida e uma pessoa convencida. Ele apenas se convenceu. Porque os frutos mostram isso. As atitudes mostram isso. Aí chegam os apóstolos naquele lugar. E eles começam a impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Uma pessoa convertida de verdade colocaria a cabeça e dizia, e ia dizer, por favor, olhe por mim, eu também quero receber o Espírito Santo. Mas sabe o que Simão fez? Ele chegou para Pedro e disse assim, eu quero comprar esse dom de colocar a mão na cabeça das pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Na verdade, ele queria continuar com a popularidade que ele tinha antes. O ser místico, temido pelas pessoas. E Pedro é tão categórico e diz para ele, você acha que você pode comprar o dom de Deus? Pereça você e o seu dinheiro. Na versão Juliano Matos é, pega o seu dinheiro e vai para o inferno, rapaz. Você está achando que você é quem? Seu atrevido. Agora essa mulher não. Ela não se acha. Ela chega com humildade, mas ousada. É uma ousadia revestida de resiliência, a segunda coisa que eu vejo nessa fé. Por que resiliência? A explicação para resiliência é pegar o elástico e puxar o elástico do dinheiro assim e solta, ele volta mesmo formado. Escuta, resiliência é você não ser abalado pelas oposições. É ter uma fé convicta. Ela queria ir até Jesus porque sabia que Jesus podia resolver o problema dela. Os discípulos estão dizendo, manda essa mulher embora. Sabiam que ela era uma cananeia. Manda essa mulher embora, ela fica gritando e tal. Jesus para, não responde nada para ela, ainda depois chama ela de cachorrinha. Jesus estava testando ela. Jesus já queria mostrar isso até para os seus discípulos. Jesus sabia como essa mulher ia se comportar. Ela não parou. Você diz que tem fé, mas para diante da primeira dificuldade. Que fé é essa? A não ser que essa fé seja uma fé em você mesmo. Porque a fé dela, é a terceira coisa que eu noto, era uma fé completamente dependente, focada em Jesus. Essa história de ter fé é muito relativo. Quando você pergunta para alguém, você tem fé? Ah, eu tenho fé, tá, eu posso ter fé em quem? Fé num objeto? Fé no meu trabalho? Fé em mim mesmo? Sabe aquela história de que, ah, você precisa confiar em você? Isso é papo para coaching. Mas o Evangelho diz que eu não devo confiar em mim mesmo, eu confio naquele que me chamou. Vou te contar uma experiência que talvez te choque. Talvez você já saiba. Tem dia, queridão, diante das lutas, eu nunca enfrentei lutas tão ferrenhas como essa, mas também nunca entrei num lugar como esse que a gente está entrando. E a luta espiritual, ela é tão forte, que tem dia que, sem nenhuma explicação, eu não tenho vontade de levantar da minha cama. Os dardos do maligno são tão grandes. Eles vêm sobre a minha vida, como líder dessa igreja. Porque estamos entrando num território diferente e hostil. Se eu confiasse em mim, eu continuaria na cama. Mas como a minha fé não está em mim, mas naquele que me chamou, Eu me levanto, lavo o rosto, passo uma pomada, faço um topete, vou para a obra, enfrento o que tenho que enfrentar, porque a capetada vai ter que fugir. Nós não vamos parar. É por isso que você não pode confiar no seu coração. Confia no seu coração, assinado o diabo. A palavra diz: o coração do homem é enganoso. Isso quer dizer que os sentimentos, você não pode andar por sentimento. Você tem que andar por convicção. Eu não estou sentindo, mas eu sei em quem eu tenho crido. O meu Senhor e o meu Salvador é Jesus Cristo, e o nome dele está acima de todo nome, e todo joelho vai ter que se dobrar diante dele, e toda boca vai ter que confessar que ele é o Senhor e ele é o Salvador. Pronto. É, que palavra é essa? Você tem uma escolha a fazer hoje. Ou você vai se comportar como os fariseus, ou você vai se comportar como essa mulher. Os fariseus não entendiam o que essa canção que você vai ouvir agora diz. Jesus veio para dizer para eles: vocês devem entrar numa nova estação, onde vocês vão olhar para Deus não apenas como vocês olhavam antes, mas vocês vão ter que olhar para Ele como um pai. Ele é pai de vocês. Você precisa mudar sua mentalidade. Você não é mais escravo, você é filho. Eu quero que você levante-se agora da sua cadeira, feche os seus olhos e preste atenção antes de nós orarmos.
Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida é Jeová. Eu sou a luz, o fim do túnel, a força quando a sua acabar.